O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Imagine a cena, uma grande casa de madeira com 6 janelas e uma escada lateral que leva à porta de entrada. Elevada sobre vigas, como era comum nas construções de áreas rurais, a edificação se destaca diante de mais de 30 crianças. Ao centro, uma professora. Na entrada, duas jovens, um pouco mais velhas que os demais alunos, seguram a bandeira do Brasil. A imagem registra a primeira escola de Londrina, construída na colônia Hamtown em 1931, antes mesmo de Londrina se tornar município. No início da década de 30, a região era ocupada principalmente por imigrantes alemães e russos, além de imigrantes vindos do interior de São Paulo. A construção só foi possível graças ao esforço coletivo. Moradores da região doaram dinheiro para levantar a escola e também receberam uma contribuição do consulado alemão. A casa destinada ao professor, além do salário, também foi custeada pela própria comunidade. Depois de receberem um terreno da Companhia de Terras Norte do Paraná, os moradores trabalharam durante 6 meses na construção do prédio, feito com tábuas de cedro. A escola alemã foi inaugurada em 26 de junho de 1931, mas as aulas em português começaram apenas em 32. Até então, o ensino era realizado exclusivamente em alemão. Outro documento precioso retrata os primeiros anos daquele lugar. Em 1935, o professor Carl Miller produziu um documentário durante uma visita ao norte do Paraná, feita a convite do amigo Oswald Nixdorf. O filme registra a viagem de trem entre Ourinhos e Jataizinho, além de mostrar a colônia Hamtown e a sede da Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina. A partir de 1938, o professor responsável pelo colégio passou a receber o salário da Prefeitura de Londrina.
Alô, boy, alô, boy, a pobre está fumando e a cuica está roncando.
Mas no final daquela década, o mundo caminhava para uma nova guerra. A situação complicou de vez em 1942, quando o Brasil entrou oficialmente ao lado dos aliados contra as potências do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Durante o governo de Getúlio Vargas, a chamada campanha de nacionalização proibiu o uso de línguas estrangeiras em espaços públicos e impôs censura aos meios de comunicação ligados às colônias de imigrantes. É justamente nesse período que surgem algumas das histórias mais difíceis de esclarecer. Muitas pessoas guardam a memória de um suposto fechamento da escola durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, porém, esse episódio não foi documentado. Também permanece sem resposta uma questão que atravessou gerações. Por que a escola mudou de lote, de terreno, dentro do próprio rental? O prédio foi desmontado e remontado em outro ponto próximo ao local original, novamente com a ajuda da comunidade. No entanto, não existe uma explicação definitiva do porquê isso aconteceu. O espaço foi novamente inaugurado no dia 3 de julho de 1945, quando a instituição passou a se chamar Escola Padre Anchieta. Três décadas depois, Londrina já era outra cidade. A transformação do perfil econômico, iniciado já há algum tempo, ganhou força após a geada negra de 1975, que atingiu duramente uma cafeicultura já enfraquecida. As pequenas propriedades do rental deixaram de ser adequadas ao novo modelo de produção, especialmente com a expansão da soja. A partir dos anos 80, o bairro começou a se urbanizar. A escola que havia nascido em meio às lavouras e às pequenas propriedades deixou de ser rural e passou a ser oficialmente um colégio municipal. Hoje, aquela escola que atravessou décadas se aproxima de um século de existência. São quase 100 anos acompanhando as transformações de Londrina, antes mesmo dela ser Londrina. Acima de tudo, participando de algo fundamental para qualquer país, estado, cidade ou sociedade: a educação. Foi ali, entre tábuas de cedro, crianças, professores e famílias de imigrantes, que um dos primeiros capítulos da história da educação em Londrina começou a ser escrito. Talvez seja por isso que aquela antiga construção diga tanto, mesmo quando não temos todas as respostas. Porque madeira também guarda memória. As tábuas de cedro daquele colégio viram crianças chegarem pela primeira vez, aprenderem a ler, escrever e descobrir o mundo. Viram professores ensinarem, famílias construírem um futuro e uma comunidade inteira se unir para manter de pé um lugar que julgava indispensável. E talvez ainda guardem os segredos que a história não conseguiu explicar. Por que a escola mudou de lote? O que realmente aconteceu durante os anos mais difíceis da guerra? E se de fato, algum dia aquelas portas chegaram a ser fechadas? Enquanto essas respostas não aparecem, resta olhar para aquela fotografia e perceber algo que nenhum documento consegue registrar por completo. Ali estão mais de 30 crianças e diante delas uma professora. Naquele instante talvez ninguém soubesse, mas a pequena escola de madeira do Renton estava ajudando a construir algo muito maior que um prédio. Estava ajudando a construir a educação londrinense. Você quer saber mais sobre a história da escola do Renton? Você pode consultar as fotos sobre vários momentos da história dela, desde os primórdios da construção, através de uma pesquisa online do Sistema Museus Paraná, acessando o www.memoria.pr.gov.br ou solicitando uma pesquisa pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou ainda pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao fim da coluna Museu na Rádio UEL. Meu nome é Gabriel Arantes, boa tarde e até a próxima!
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.